Qualidade para Todos, por Raquel Hounik.
Professora Raquel Hounik, nesta semana se comemorou o Dia Mundial da Água. Dois terços da humanidade vivem em regiões onde há a escassez de água. Como enfrentar esta questão nas grandes metrópoles do mundo?
Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, ao celebrar o Dia Mundial da Água, nós temos, na verdade, muito pouco a celebrar. Isso pensando em termos mundiais no planeta, nós estamos enfrentando já escassez de água. Parte do problema da escassez tem a ver com a questão das mudanças climáticas, mas também tem muito a ver com todos os hábitos de consumo, com o enorme desperdício de água e muitas vezes também com o modelo do monopólio privado de água, da transformação da água em mercadoria e as implicações que isso tem para o acesso à água. Mas é importante a gente pensar que, particularmente, as grandes metrópoles têm uma questão com a água na medida da necessidade de uma enorme quantidade para abastecer uma concentração populacional extremamente densa. E várias grandes cidades do mundo já enfrentam ou enfrentaram escassez, né? Como nós vivemos aqui também, nós, na região metropolitana de São Paulo. Então, é interessante pensar um panorama de como essa escassez tem sido enfrentada em várias cidades diferentes e com problemáticas diferentes. Eu diria que a reação mais comum, mais histórica que a gente tem frente à falta d'água é uma que aparece hoje na situação de Beijing, na China. Na China tem mais de 400 cidades que enfrentam escassez de água. E, basicamente, Beijing, como vai enfrentar isso? Fazendo uma obra gigantesca de transposição de água, né, de bilhões de metros cúbicos de água, do sul até o norte, né, e numa distância assim, quase igual do Iapoque ao Chuí, num custo enorme. Essa solução, acabou a água aqui, eu vou pegar um rio lá, é uma solução que é totalmente caríssima, ela é um enorme desperdício também, porque para fazer uma obra dessas você também vai consumir água e energia e material, etc. E ela também vai drenar o recurso lá daquele lugar onde ele existe e, eventualmente, ele vai faltar lá mais para frente. Mas eu quero dar um exemplo muito contrário a esse, que é o exemplo também de uma grande cidade, que é Nova York. Nova York, nos anos 90, já estava enfrentando uma enorme crise de água. E a solução que a cidade encontrou foi uma solução de preservação absoluta dos seus mananciais, que ainda estavam ativos. Então, a cidade comprou as áreas em volta das nascentes, dos mananciais, e investiu para preservar esses mananciais. Investiu também com os moradores do entorno no sentido da sua preservação, além de também ter feito uma enorme campanha para redução do consumo. E com isso, Nova York hoje consome boa parte da água que consome. Ela vem de uma água absolutamente preservada e não poluída. Bom, e aí nós chegamos então à outra questão, que evidentemente que o reuso da água, quer dizer, a gente consumir água e poder essa água que a gente consome voltar para o manancial de alguma forma, ou voltar diretamente para o manancial uma vez limpa, uma vez filtrada, uma vez despoluída, ou ela usar em algum tipo de esquema direto de reuso, também é uma alternativa super importante no sentido de que, em vez de esgotar a retirada do manancial, você vai usar uma parte daquilo que você retirou do manancial, voltar a usar novamente, retirando, portanto, muito menos do manancial. Então, evidentemente que isso é uma solução absolutamente importante. Qual é o gargalo dessa solução? O gargalo dessa solução se chama poluição da água. E a poluição da água, o gargalo da poluição da água no mundo e no Brasil também, chama-se saneamento, ou seja, mais particularmente, o esgoto, o tratamento de esgoto. Enquanto nós não tivermos um tratamento de esgoto, nós não vamos poder ter qualquer tipo de reuso da água. Essa é a grande questão na medida em que a gente vai precisar, né, tratar. No caso do Brasil, Sandra, nós temos só 50% da população está ligada na rede de esgoto. Então, aí já tem tem que enfrentar ainda um enorme desafio pela frente, que é fazer esse tratamento. E aí, bom, mas isso é uma longa conversa para a gente fazer num outro dia, também pensar quais são as alternativas de tratamento desse esgoto, porque hoje também o sistema dominante de tratamento de esgoto é fazer obras enormes e levar o esgoto para passear por quilômetros até chegar numa estação de tratamento, com um enorme também desperdício ao longo do caminho. Mas isso é um assunto para um outro dia.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick.